Excelentíssimo senhor presidente, deputado estadual Júlio Garcia, na figura da qual eu cumprimento todas as senhoras e senhores deputados do estado de Santa Catarina. É uma honra estar aqui presente em nome do senhor governador do estado, Carlos Moisés da Silva, que de forma muito respeitosa nos honrou com a missão de defendê-lo perante vossas excelências. Pois bem, coaduno de forma plena com todas as palavras da defesa da senhora vice-governadora, que me antecedeu, muito bem feita pelos queridos colegas doutor Ana Blasi e doutor Salomão Ribas Júnior, a qual cumprimento, ratifico todas as palavras e passo aos fatos propriamente ditos. Pois bem, a questão central aqui, senhoras deputadas, senhoras, senhores deputados, diz respeito ao processo PGE 4421/2019, o famoso processo administrativo que transitou no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente nos termos da Lei Complementar 317 de 2005, artigo 4º, incisos 13 e 15, órgão competente para analisar pleitos de tal natureza. O processo é dado entrada a pedido da APROESC, Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, tendo como causa de pedir administrativa o reconhecimento do descumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado. E aí que eu aproveito, e depois eu faço questão de entregar em mãos ao doutor Leandro, que me antecedeu na tribuna, que figura na qualidade de acusador, que desconhece a ordem judicial que ampara o pedido da Proesc, eu tomei a liberdade de rapidamente imprimir o mandato de segurança número 2004-036-760-3 da capital, relator, o ilustre desembargador Pedro Manuel Abreu, decano do nosso egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ementa diz: mandato de segurança, isonomia de vencimentos, procuradores do Estado e procuradores da Assembleia Legislativa, exegese do artigo 196 da Constituição Estadual, auto-aplicabilidade, ordem concedida, abro aspas, vistos relatados e discutidos, os autos do mandato de segurança, número 2004-036-763, da capital, em que é impetrante a Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, e segue o acórdão. Então, faço questão, e vejam, senhores deputados, o quão frágil é a acusação, onde o acusador sequer conhece o acórdão que baliza o processo administrativo, o qual 13 procuradores do Estado manifestaram a necessidade de cumprimento da ordem judicial deste acórdão transitado em julgado. 13 diferentes procuradores do Estado, todos procuradores de carreira, respeitados, qualificados, se manifestaram nos autos 4421/2019, no sentido expresso, e vossas excelências têm cópia deste material, se manifestaram no sentido de que sim, o requerimento administrativo da Proesc há que ser deferido, visto a quebra de isonomia remuneratória assegurado numa decisão judicial transitada em julgada nos autos referidos. Volto a chamar a atenção, 13 diferentes procuradores do Estado, 13, todos de carreira. Ao final deste processo, onde 13 diferentes procuradores do Estado avalizam e dizem é caso de descumprimento de ordem judicial, é caso de reconhecimento do pleito administrativo, os autos são encaminhados à Secretaria do Estado da Administração e faço questão de ressaltar as folhas quando a então Procuradora-Geral do Estado encaminha os autos, não ao governador do Estado, porque não é a autoridade responsável para tal fim, mas sim à Secretaria de Estado da Administração, responsável para o cumprimento de ordem judicial. E as folhas 107 do processo PGE 4421/2019, o secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca, abro aspas, assim se manifesta: tendo em vista os termos e fundamentos do parecer PGE número 365/2019, da lavra da Consultoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, devidamente acolhido pela Procuradora-Geral do Estado, determino a remessa dos autos à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para, destaco, cumprimento de decisão judicial. E as verbas são pagas, senhores deputados, senhoras deputadas. Assim como rotineiramente ocorre em outros tantos cumprimentos de decisões judiciais, sejam em caráter definitivo, sejam em caráter liminar, pelo Estado de Santa Catarina. Vejam, qual o ato que o governador do Estado praticou? Esses dias, conversando com um deputado, ele me fez o seguinte questionamento: mas, Marcos, lá no início do processo, consta um de acordo do governador, onde o governador autoriza o processamento, porque a lei estadual de 2008 exige que pedidos administrativos acima de R$50 mil tenham o de acordo, a autorização do senhor governador do Estado para o processamento. Processamento. Eu falei: sim, deputado, qual que é a dúvida? Ele me questionou: Marcos, mas o governador não deveria ter solicitado que alguém analisasse isso, se era caso de dar seguimento a esse processo, deputado Zé Milton? E eu respondi a esse deputado: o processo é dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Para quem o senhor governador encaminharia? Para quem? Se o processo é dentro da Procuradoria-Geral do Estado. E aqui eu faço um paralelo muito respeitoso, porque o presidente da casa sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas quando o presidente Júlio Garcia recebeu, leu o pedido de impeachment, este presente pedido de impeachment, Sua Excelência se manifestou de que ele estava seguindo orientação da Procuradoria Jurídica da Lesc, competente Procuradoria Jurídica da Lesc, a qual cumprimento os trabalhos da doutora Carula. Vejam, a presidência seguiu orientação da Procuradoria Jurídica da Lesc. Agora, quando o senhor governador do Estado segue a orientação de 13 procuradoras do Estado, ele comete crime de responsabilidade? Qual é a razoabilidade aqui presente? Como nós vamos levar adiante, na história de Santa Catarina, algo tão disforme, onde o governador de Estado não interfere numa decisão prolatada por 13 diferentes procuradores do Estado, que reconheceram que era caso, sim, de descumprimento de ordem judicial? Vejam, senhores deputados, senhoras deputadas, que a imprensa, de forma significativa, abordou esta matéria como uma grande incongruência. E por que isto tudo soa tão estranho? Porque o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina, quando a mesma pessoa que acusa no presente processo de impeachment, representou o governador do Estado por prática em tese de ato de improbidade administrativa, nos autos da notícia de fato 01-2020-00008-23-2003, o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando Comim, competente integrante do Ministério Público de Santa Catarina, analisando de forma intensa, de forma latente, os fatos aqui imputados, deixou de forma clara, manifestada, a sua apreciação de que, no caso concreto, não há qualquer ato ilegal praticado pelo senhor do Estado de Santa Catarina, determinando o arquivamento, deputada Paulinha, de plano, arquivamento de plano da acusação feita, visto a clareza da ausência de atos ilegais. E abro aspas para citar Sua Excelência, o doutor Fernando Comim, chefe do Ministério Público de Santa Catarina. Abre aspas: nessa perspectiva, ausente qualquer conduta do governador do Estado sobre o mérito da pretensão, não há que se falar em autuação ou anuência tendente a privilegiar determinada carreira por meio da alegada concessão indevida de paridade salarial, o que caracterizaria ato de improbidade administrativa sob a ótica do representante. O fato de ter dado autorização para o início do processo nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275/2008, não infere que houvesse ajuste prévio para a prática de qualquer ato ilícito, e nenhum dos argumentos aduzidos na representação é capaz de sustentar essa hipótese. Conclui o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Vale repetir, diz Sua Excelência: a atribuição do chefe do Poder Executivo, nesse caso, cingiu-se a autorizar o processamento do pedido sem incursões quanto ao mérito ou participação no seu processamento, sendo a Procuradoria-Geral do Estado alçada pela legislação de referência como órgão competente para processar e analisar o pedido. Senhoras e senhores deputados, mais claro do que isto é impossível. O Ministério Público, inclusive homologando através do seu Conselho Superior a decisão inicialmente prolatada pelo Dr. Fernando Cumim, através de um voto do conselheiro Dr. Newton Henrique Trenepol, referendo as conclusões do promotor de justiça, procurador-geral do Ministério Público, no sentido da ausência de qualquer ato ilegal. Vejam, qualquer ato ilegal, sequer instauração de processo de inquérito civil, foi manejado. Posteriormente, a mesma matéria foi levada à apreciação de outro competente, experiente promotor de justiça, Dr. Cid Luiz Ribeiro Schmitz, que também arquivou de plano os fatos levados à apreciação pela acusação. Então vejam, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina atesta de forma clara, latente, em letras garrafais, o governador do Estado de Santa Catarina não praticou ato ilegal algum no presente caso. Como ele teria praticado crime de responsabilidade? Senhoras e senhores deputados, qual o crime de responsabilidade praticado pelo governador do Estado? Não existe, e não é a defesa que diz isto, é o Ministério Público do Estado de Santa Catarina que diz isto. Prosseguindo, como vossas excelências sabem, a defesa se socorreu de um dos maiores juristas do Brasil. Dr. Antônio César Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecidamente uma das grandes mentes jurídicas existentes em nosso país, que em robusto parecer, analisando o caso concreto, abro aspas, conclui, de tudo vem em linha reta a ostensiva inépcia da denúncia, diz o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Que mareia de falta justa causa o pedido de impedimento. E continua o ministro. Daí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie, seja a título de crime de responsabilidade, de crime comum ou de improbidade administrativa. Se se tivesse oposto ao pagamento da verba cujo direito foi reconhecido por decisões judiciárias, revestidas de coisa julgada e concretizada em fundamentada decisão jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, ao termo de regular procedimento administrativo, teria ele, aí sim, cometido crime de responsabilidade, sustando em definitivo a ordem de pagamento já suspensa por decisão cautelar e provisória do relator do mandato de segurança coletiva e ao mesmo e ao depois do pleno do Tribunal de Contas do Estado, sem que até agora haja sobrevindo decisão judiciária final das complexas questões jurídicas. Conclui o ex-ministro Antônio César Peluso, conclui, e vejam a intensidade da sua conclusão final, só governador leviano e responsável, se não despreparado, agiria de outro modo. Lerei mais uma vez para que fique claro a todo o plenário a conclusão exarada pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal sobre os fatos em apreciação. Só governador leviano e responsável, se não despreparado, agiria de outro modo. E se fala de cometimento de crime de responsabilidade? Senhoras deputadas, senhores deputados, há tanto mais para dizer desse processo, mas o meu tempo se exaure, eu tenho um minuto final. E eu trago aqui, para as considerações finais, deputado Kennedy, uma lembrança muito, muito importante de Ulisses Guimarães. Querido Doutor Ulisses, como chamado, político de grande envergadura a nível nacional. Deputado Titon, o que nos disse Doutor Ulisses? A verdade poderá ser temporariamente ocultada, nunca destruída. O futuro e a história são incensuráveis. Concluo, senhor presidente, manifestando que, de fato, hoje é um dia histórico. mas compete a vossas excelências, o desfecho se será um dia histórico que honrará esta casa legislativa ou ficará marcada para os registros como uma grande mancha na história e na grandeza deste parlamento.